Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral, de Marlon Reichdal. Capítulo 6, Tristeza e Depressão. Em certos momentos da vida, temos medo de nos permitir o contato com a tristeza, com receio de abrir as portas à depressão. Precisamos entender que a tristeza é uma emoção natural e que, à medida que é cultivada adequadamente, oferece lindas flores. A depressão é patologia mental, transtorno profundo decorrente de inúmeros fatores que conduzem o sujeito a um desinteresse pela vida. A depressão pode apresentar-se em forma de tristeza, mas essa é pertinaz, anulando os interesses pela permanência dos objetivos essenciais, dando lugar à melancolia que se instala, perniciosa, convertendo-se em patologia. Claro que a depressão, assim como todas as doenças mentais, é um convite à revisão da forma como vivemos a vida, uma reflexão para novas posturas existenciais. Contudo, ressaltamos que a vivência da tristeza e da depressão deve ser diferenciada. Em Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, há uma importante orientação sobre a tristeza e o rebaixamento emocional decorrente do luto e da depressão. Explica que o luto é parte de uma reação a uma perda, ou seja, normal e esperado. Alguns indivíduos enlutados apresentam sintomas característicos de um episódio de depressão, por exemplo, sensações de tristeza e sintomas associados, tais como insônia, perda de apetite e perda de peso. O indivíduo enlutado tipicamente considera seu humor deprimido como, entre aspas, normal, embora possa buscar auxílio profissional para o alívio dos sintomas associados, tais como insônia ou anorexia. A duração e expressão do luto, entre aspas, normal, variam consideravelmente entre diferentes grupos culturais. O diagnóstico de patologia geralmente não é dado, a menos que os sintomas ainda estejam presentes 8 semanas após a perda. Entretanto, a presença de certos sintomas não característicos de uma reação, entre aspas, normal, de luto, é útil para diferenciá-lo do episódio depressivo. Por exemplo, culpa acerca de comportamentos e não por ações que o sobrevivente tenha realizado ou não à época do falecimento. Pensamentos sobre morte, outros que não o sentimento do sobrevivente de que seria melhor estar morto ou de que deveria ter morrido com a pessoa falecida. Preocupação mórbida com inutilidades, retardo psicomotor acentuado, prejuízo funcional prolongado e acentuado. Experiências alucinatórias, outras que não o fato de achar que ouve a voz ou ver temporariamente a imagem da pessoa falecida. É possível diferenciar, independente do tempo, a postura singela e flexível da tristeza, que produz introspecção e certo fechamento necessários do processo de reajustamento, da recusa, da revolta, do desgaste, do fechamento isolacionista e do endurecimento característico da depressão. Usando a metáfora do buraco, poderíamos dizer que na tristeza surge a escavadeira da vida. Retira aquela parte de nós, caímos no buraco e já nos levantamos para decidir o que fazer com ele. Porém, quando estamos nos referindo à depressão, é como se desejássemos ficar lá dentro, sem o desejo de sair e encarar a vida, muito menos de refletir sobre o que faremos com aquela situação. Como forma de nos auxiliar a identificar a depressão, Joana nos alerta com palavras diretas. Quando pensamentos insidiosos e insistentes predominarem tuas paisagens mentais, convidando-te à fuga dos relacionamentos, dos compromissos de qualquer ordem, vigia e age, porque está sob as garras perversas do transtorno perigoso. Ele pode apresentar-se também através de episódios de insônia, de irritabilidade, de insatisfação, não apenas de melancolia e perda de autoestima, porém do cansaço prolongado e sem gênese em que se fundamente. Goleman nos alerta que uma imersão passiva na tristeza apenas piora a situação. Existem pessoas depressivas que justificam, entre aspas, o estar tentando compreender, fecha aspas, bem mais a si mesmos, quando estão apenas alimentando o sentimento de tristeza, sem tomar nenhuma medida que possa de fato tirá-las desse estado patológico. O luto é útil, a depressão total, não. Nas grandes depressões, a vida é paralisada e, consequentemente, parece impossível visualizar um recomeço. Os sintomas da depressão revelam uma vida suspensa. A tristeza tem um sentido de interiorização, proporciona gentilmente a transformação e nos conduz a este estado de maneira leve e silenciosa. Quando assim não a percebemos, quando não a vivenciamos de maneira saudável, positiva e transformadora, corremos o risco de sermos solapados pela depressão que se apresenta muitas vezes de forma impositiva, dolorosa e inadiável. Embora em outras circunstâncias possa parecer sorrateiro e sutil, até possuir o indivíduo como um todo. Em geral, os principais autores espiritistas e materialistas são categóricos ao apontar o caráter pandêmico desse transtorno mental, que atinge os mais variados tipos de pessoas, independente de gênero, raça, credo, posição econômica ou cultural, e arrasta multidões ao terrível distúrbio comportamental. O termo depressão tornou-se tão difundido que as pessoas o confundem com tristeza. Em vez de dizerem que acordaram tristes, elas afirmam estarem deprimidas, o que não é verdade. Nas situações em que logo se modificam, como uma leve baixa de estado de humor, passageira, transitória. A depressão é definida como Galimberti como uma alteração do tônus do humor para formas de tristeza profunda, com redução da autoestima e necessidade de autopunição. Trata-se de uma tristeza profunda e persistente, sendo fácil detectá-la no comportamento e no sentimento, e por isso não deve ser banalizada enquanto um termo cotidiano. É importante atendermos ao diagnóstico, pois os dados estatísticos são assombrosos. Os estudos sobre a prevalência da depressão, chamada tecnicamente de transtorno depressivo maior, relatam valores de grande variação para a população adulta. Mas o risco de acometimento em amostras comunitárias tem variado de 5 a 12% para os homens e de 10 a 25% para as mulheres. O número de episódios anteriores prediz a probabilidade de se desenvolver um episódio depressivo maior subsequente. Aproximadamente 50 a 60% dos indivíduos com transtorno depressivo maior, episódio único, têm um segundo episódio. Os indivíduos com dois episódios têm probabilidade de 70% de ter um terceiro e indivíduos que tiveram três episódios têm probabilidade de 90% de apresentar um quarto episódio. Cerca de 5 a 10% dos indivíduos com transtorno depressivo maior, episódio único, desenvolvem subsequentemente um episódio maníaco, transtorno bipolar. Diagnóstico da depressão. Embora os diagnósticos de transtornos mentais sejam muito mais complexos do que aparentam em questionários acessíveis à comunidade leiga, tentaremos explicitar alguns fatores que são considerados por um profissional da saúde para o diagnóstico de um episódio depressivo maior. Na depressão existe um eixo central estabelecido pelo rebaixamento do humor e pela perda de interesse ou prazer. Em crianças ou adolescentes, o principal sintoma é o humor irritável em vez de triste. Além disso, existem vários outros critérios menores que são levados em consideração. Alteração no apetite ou peso, sono e atividade psicomotora, diminuição de energia, sentimentos de desvalia ou culpa, dificuldades de raciocínio, de concentração ou de tomada de decisões, pensamentos recorrentes sobre morte ou ideação suicida, planos ou tentativas de suicídio. Esses manuais de diagnóstico ainda explicitam que, a fim de ser contabilizado para um episódio depressivo maior, um sintoma deve ser recente ou então apresentar piora significativa, em comparação com o estado pré-episódico. Os sintomas devem persistir na maior parte do dia, praticamente todos os dias e por pelo menos 2 semanas consecutivas. O episódio é acompanhado por sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou de outras áreas importantes da vida do indivíduo. Para algumas pessoas com episódios mais leves, o funcionamento parece normal, mas exige esforço acentuadamente aumentado. Assim, classificam-se diferentes níveis de gravidade da depressão, expressos em 4 graus, em que o paciente vive de maneira diferente o estado de depressivo. É importante saber que, posto que muitas pessoas tenham melhores prognósticos quando procuram ajuda especializada antes do caso se agravar. Leve. Geralmente estão presentes 2 ou 3 dos sintomas para o diagnóstico de episódio depressivo. O paciente usualmente sofre com a presença desses sintomas, mas provavelmente é capaz de desempenhar a maior parte das atividades. Moderado. Geralmente estão presentes 4 ou mais dos sintomas para o diagnóstico de episódio depressivo, e o paciente aparentemente tem muita dificuldade para continuar a desempenhar as atividades de rotina, grave, sem sintomas psicóticos. Episódio depressivo em que vários sintomas são marcantes e angustiantes, tipicamente a perda da autoestima, ideias de desvalia ou culpa. As ideias e os atos suicidas são comuns e observam-se em geral uma série de sintomas somáticos, grave com sintomas psicóticos. Apresentação clínica do episódio depressivo grave, acompanhada de alucinações, ideias delirantes, de uma lentidão psicomotora ou de estupor de uma gravidade tal que todas as atividades sociais normais tornam-se impossíveis. Existe o risco de morte por suicídio, desidratação ou desnutrição. Causas da depressão. A depressão é um transtorno grave, deveras complexo, não apenas pelo número surpreendente de pessoas adoecidas que vivem a destruição emocional ou literal de suas vidas, mas principalmente pela imprecisão da sua causa. Joana afirma: a depressão pode ser resultado de fatores hereditários, como de ocorrências psicossociais e econômicas, da ansiedade e de estresse, de culpa atual ou anterior, de conflitos e receios reais ou infundados, como também no caso de enfermidades graves produzindo disfunções cerebrais nas suas áreas nobres, que resultam em perturbação das neurotransmissões. No primeiro livro de sua trilogia, a mentora reporta-se a 4 grandes causas da depressão, estabelecendo por preponderante as heranças das reencarnações passadas. Acrescenta os fatores psicológicos estabelecidos a partir do imediatismo como medida salvacionista do caos interior, perdido nos jogos dos interesses materiais, em que o ser humano busca sensações fortes do dia a dia, soterrando-se sob força dos desejos primários que o vem conduzindo pelo amplo período da evolução. Como outros fatores, cita a perda de sentido existencial, a ausência de segurança nos padrões nobres das tradições de beleza e de objetivos dignificantes, a falta de convivência saudável com o próximo, em razão do medo de ser traído, abandonado, explorado ou simplesmente ignorado quando as suas necessidades se impuserem à amizade ou afeto. E, por fim, é preciso levar em consideração as paisagens ancestrais da hereditariedade, das enfermidades infanto-contagiosas, dos traumas da infância, dos distúrbios orgânicos, bem como o desequilíbrio das funções tiroidianas, as mudanças orgânicas pela menopausa e pela andropausa, o câncer, doenças degenerativas, o abuso do álcool, as doenças cardiovasculares, a idade avançada, todos contribuindo de maneira vigorosa para a presença da depressão. Em Triunfo Pessoal, a mentora explica, entre outros motivos, que os choques como acidentes, agressões perversas, traumatismos cranianos contribuem para o surgimento do transtorno da afetividade, por influenciar os neurônios. Como já consideramos, Joana concorda com a classificação das causas da depressão sendo de natureza exógena e endógena. Porém, explícita a necessidade de considerar a preponderância das heranças das reencarnações transatas. E afirma em outra obra, categoricamente, que mesmo considerando os demais fatores, é o espírito desencadeador do transtorno martirizante. Isso quer dizer que, embora possamos considerar os diferentes fatores desencadeadores do quadro depressivo, a forma como o sujeito lida com as experiências que a vida lhe apresenta definirá o processo do adoecer. Afinal, verificamos inúmeras pessoas que atravessam as diferentes causas citadas nos vários estudos epidemiológicos e não desenvolvem o transtorno, enquanto outras, mesmo distantes desses sérios fatores, vivem o quadro patológico. Esse delineamento da depressão nos remete ao ego adoecido e nos induz às reflexões mais profundas sobre o tratamento paliativo, efetivo ou não. Afinal, se o sucesso do tratamento decorre, na maioria das vezes, da forma como enfrentamos a vida, todos os casos que evoluírem apenas com modificações externas ou puramente medicamentosas, sem aquiescência e transformação da alma, tendem à reincidência. Além de tudo isso, ainda há que considerar as influências obsessivas, por também desencadearem o processo depressivo, abrindo espaço para o suicídio ou alienando o sujeito em transtorno psicótico, direcionando-o para a etapa trágica da autodestruição. Essa problemática obsessiva merece estudo específico devido à sua complexidade. compreendendo a depressão. Vemos diferentes interpretações a respeito da depressão. São divergências de acordo com as teorias que compreendem o ser humano. Como a abordagem da psicologia espírita considera o espírito adoecido sendo o principal fator desse distúrbio, destinamos algumas linhas às mais à compreensão desse fator, abordando as posturas psicológicas que resultam em transtorno mental. Entendemos a tristeza como um chamado para dentro. Quando o ego assim se dispõe, a vivência constitui valiosa oportunidade de autorreflexão e despertamento. Porém, quando a recusa a esse processo, fugindo de se conhecer, o próprio psiquismo reprova essa atitude e investe contra ela, intentando a mudança de conduta. À medida que esse ego não aceita ou não compreende o convite que a emoção lhe faz e o sentido dela em sua vida, a tristeza torna-se aparentemente destrutiva pelo enfrentamento que impõe. E o ego adoecido, crendo-se acima do bem e do mal, por não saber como lidar com as experiências, fecha-se ou estagna-se, endurecendo emocionalmente em empatia, revolta silenciosa ou rebeldia declarada. Essa situação é semelhante ao jardineiro que abandonou o seu canteiro por não conseguir lidar com a frustração de perder uma florada. E com o passar do tempo, os insetos e as ervas daninhas tomarão conta não só dos canteiros, mas de todo o jardim. Retomando as causas apresentadas na obra Triunfo Pessoal, a mentora esclarece. Predomina no self um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelaram ferindo as estruturas do ego, que emerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Essa postura é traduzida pelo comportamento infantilizado que expressamos em palavras mudas. Se não for do jeito que eu quero, então eu não quero nada. O principal problema de eu não querer é que sou o maior prejudicado e a recusa não eliminará minha dor. A vida continua, as pessoas destroem as suas felicidades e nós ficamos estagnados, revoltados, porque o mundo não se submeteu aos nossos desejos. O aprisionamento do self se dá por comportamento em que o ego se mantém preso às circunstâncias externas da vida, adoecida por se colocar no centro de tudo e acreditar que a vida é exclusivamente fonte de prazeres e encantos, constrangendo a instância divina e impedindo sua livre expressão, porque a vida não se submeteu aos seus desejos. As pessoas descrentes de Deus geralmente se encontram nessa situação, afinal a fé é algo inata, íncita no ser humano por reconhecer intimamente sua criação. Contudo, quando não nos sentimos atendidos em nossos desejos, ou seja, quando Deus não se submete à nossa vontade egocêntrica, deixamos de crer nele. A depressão, quando o self, em fixação no conjunto celular, experienciou a amargura da mãe que não desejava o filho, do pai violento, dos familiares irresponsáveis, das pelejas domésticas, da insegurança no processo de gestação. Embora as circunstâncias sejam dolorosas, sabemos que o comportamento de revolta ou de aprendizagem tem sua nascente na alma do indivíduo. Caso contrário, todos que vivessem experiências difíceis na infância desenvolveriam quadros depressivos, o que não é verdade. Essa postura pode ser traduzida como uma rejeição à vida, uma atitude egoicamente doente, acreditando-se acima dos demais e por isso merecedor de facilidades, benefícios e privilégios, fazendo com que degeneremos o intercâmbio entre o ego e self, dando ao indivíduo, onde o indivíduo perde o direcionamento de suas aspirações, entregando-se a conjunções conflitivas, tombando nas poucas vezes no transtorno depressivo, Se assim não fosse, pessoas iluminadas como Francisco Cândido Xavier, que viveram muitas experiências tristes, obrigatoriamente teriam desenvolvido transtornos de humor, o que não aconteceu. Joana revela que os casos se agravam quando o indivíduo atinge uma idade aproximada de 35 a 40 anos, momento em que as pessoas têm a sensação de fracasso. São tomadas então por um sentimento de impotência, que muitas vezes foi originando em agressões ou rejeições infantis por parte dos pais, criando uma negação ao corpo, ao prazer e a si mesmo. Acrescentamos a culpa quando ela diz: a depressão é doença da alma, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das encarnações, devendo em consequência ser tratada no cerne de sua origem. A culpa é responsável por devastar muitas vidas. Precisamos aprender a transformá-la em responsabilidade e, saindo da estagnação destrutiva, vivermos cada vez melhor. Retomando a analogia com os buracos em nossa alma, dissemos que na tristeza caímos no buraco e, estando lá, precisamos analisá-lo, identificar os estragos e prejuízos, compreender a situação interna, para no tempo certo nos levantarmos e decidirmos o que faremos com ele, preenchê-lo com solo fértil ou camuflá-lo com exterioridades. Quando deprimidos, caímos no buraco e, por todos esses sentimentos de revolta, de culpa, não queremos reflexionar, apenas ficar ali dentro em silêncio. Há o medo de sair e sofrer novamente dor semelhante, ou receio de não conseguir mudar a situação, ou por revolta surda, não querer aceitar o que a vida lhe ofereceu. Parece uma tentativa frustrada, é claro, de se proteger do mundo, de não sofrer mais. É um estado de adoecimento da alma, pois a vida é movimento, crescimento e aprendizagem. Permite-nos paradas para reflexão, reabastecimento, para continuarmos de onde paramos, com vistas ao melhor. À medida que o sujeito se recusa a continuar, está doente, e como o fluxo da água que agride a barragem, as energias se turvarão dentro do próprio sujeito que deseja impor tal conduta alheia à natureza. Passamos por uma situação difícil no casamento e dizemos que jamais nos relacionaremos novamente. Vivemos a morte de um ente querido e afirmamos que não amaremos como antes. Somos traídos por um amigo e concluímos que a amizade não existe. Esses comportamentos revelam nossa revolta contra a vida e contra Deus, como se ele não soubesse aquilo que precisamos ou não passar. E por acharmos inadmissível, vociferamos intimamente e conscientemente a partir de agora, já que as coisas não saíram do meu jeito, não vencerei mais. Não recriminamos a pessoa que vive a depressão, mas elucidamos que os casos mais difíceis de serem trabalhados são estes resultantes da revolta. Com isso, podemos perceber que a depressão não está diretamente ligada à quantidade de tristeza que tivemos em nossas vidas, mas sim à postura que temos frente a elas. É preciso analisar que nos quadros de tristeza, a quantidade de buracos que temos e não preenchemos vai gerando uma falta de liberdade para transitarmos dentro de nós mesmos. Afinal, sabemos que ali é um lugar frágil, acolá também, e aos poucos nos sentimos encarcerados em nós mesmos. Mas isso não configura definitivamente um quadro de depressão. Esse encarceramento íntimo se verifica quando fugimos de amigos, ou nós nos restringimos ao mínimo possível para evitarmos sofrer novamente uma decepção como vivemos da amizade anterior, ou quando evitamos o desenvolvimento afetivo por sermos incapazes de nos entregar verdadeiramente a um amor, pelo receio de arriscar e sofrer novamente. Parece que vamos endurecendo, ficando descrentes, abandonando nossos desejos por não sabermos lidar com as dores que a vida nos apresentou. Essas são situações que revelam os buracos não preenchidos dentro de nós, resultando em possibilidades internas a cada vez mais restritas. Emocionalmente falando, tornamos-nos dessa forma apáticos e pouco a pouco deixamos de admirar a beleza da vida. Assim, adentramos uma vida distímica, na qual se chover, reclamamos. Mas se fizer sol, também estamos insatisfeitos. Se tiver pouca gente, queixamos da solidão. Mas se tiver muitas pessoas, nos perturbamos com aglomeração. E assim, muitos transitam pela vida crescendo, acreditando que essa postura cinzenta será melhor, incapazes de usufruir das bênçãos da vida por não acreditarem na força maior que nos rege. Fim.